Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com vocês hoje. Vamos abrir em Salmo 139. Vamos ver o que, que o Espírito Santo vai, como ele vai nos conduzir. Mas a essência dessa pregação de hoje é sobre a fé, irmãos. Que foi o que ficou estabelecido para nós na nova aliança, a fé. Nós somos abençoados, nós somos libertos, nós conseguimos milagres e somos salvos pela fé. Nós temos que ter fé e a Bíblia ensina bem como é isso. Tá? Então, em Salmo 38 está escrito assim, versículo 2, 138, versículo 2, bem no finalzinho. Pois, no final do versículo 2, o último parágrafo. Pois magnificaste acima de tudo, o teu nome é a tua palavra. Vocês sabem que nós temos a fé através da palavra de Deus. A nossa fé cresce através da palavra de Deus. E Deus nos abençoa através da palavra. Por isso que ele magnificou a sua palavra acima de tudo. Qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer coisa. Acima de tudo está a palavra de Deus. Maravilha é isso. De modo que ela está estabelecida nos céus, ela não muda, ela não falha. E nós precisamos da palavra para nós andarmos em fé. E se nós soubermos usar a palavra, andar nela, nós vamos conseguir os milagres que nós precisamos. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus traz para a nossa vida a condição dela, do que ela diz que é. Isso é bárbaro. Aquilo que a Bíblia diz, se nós tivermos fé suficiente naquilo que Deus está dizendo, que é a palavra, nós temos o milagre. Então nós temos que aprender a andar na palavra, a pensar na palavra, a ouvir a palavra, a viver a palavra. Temos que crescer na palavra de Deus. Deixar que a palavra de Deus seja a direção da nossa vida. Amém? E se nós observarmos a vida daqueles três jovens que foram lançados no fogo ardente e que lá eles conseguiram sobreviver, nós vamos observar que foi por causa da palavra de Deus que eles saíram da pior circunstância da vida deles. Vamos dar uma olhada lá em Daniel 3, 24 e 25. Daniel 3, 24 e 25. Amém? Daniel 3. Quando Nabucodonosor resolveu fazer lá algo para que o povo todo se dobrasse o joelho em adoração, falsos deuses, esses homens de Deus se negaram a se dobrar a qualquer coisa. Não se esqueça, você nunca tem que se dobrar a nada ou a ninguém. Não quer dizer que no seu trabalho você vai mandar no seu chefe. Entendeu? Que você vai querer inventar uma lei governamental. Não é isso, irmãos. Mas no seu íntimo, você não se dobra àquilo que é natural. Aquilo que é do mundo. Até que Deus venha e liberte você. É isso que você tem que aprender. Então veja lá no versículo 24 e 25 de Daniel 3. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros... Não lançamos nós três homens, o quê? Atados. Presta atenção nessa palavra, dentro do fogo. Olha a situação de provação que esses homens passaram. Foi a pior provação para eles, dentro do fogo. Porque é no fogo ardente, bem no meião, atados, amarrados. Eles não podiam se mexer, era para pegar fogo na hora. 25. Tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos. Mas ele não jogou atados? Gente, a circunstância traz para nós prisão se nós estivermos no plano natural. Mas se nós estivermos no plano espiritual, nós vamos ter a liberdade. Porque a fé e a palavra de Deus são duas forças que libertam. Libertam o quê? As nossas vidas das circunstâncias. Daquilo que quer nos prender, nos amarrar, nos destruir. Então nós não podemos olhar para a circunstância. Tem mais. Isso não é uma coisa do dia para a noite. Isso é um treino que nós temos que exercitar até conseguirmos andar no Espírito. Treino do quê? Treino para que a nossa fé cresça. Porque nós nascemos treinados no natural, a pensar, a agir, a resolver as coisas no natural. O que é natural? Com a tua mente. Logo vem uma ideia. Não é a direção do Espírito, que é diferente. Ideiazinha, maluca. Ah, vou fazer isso, vou perguntar para o outro, vou atrás desse. Nem dorme, porque fica assim, ó, de ideias. Só que essas ideias não resolvem nada. As circunstâncias, elas nos atam. Momentaneamente, aparentemente. Então, quando vem a circunstância, nós entramos numa tribulação e provação. Quantos aqui não estão passando, neste momento, a pior tribulação da vida? A pior provação. Ou já passaram, se já saíram. Irmãos, é pior do que ser lançado no fogo? É igual. A tua situação é tão horrível quanto. Mas Deus tem um jeito para você, se você souber andar na palavra de Deus. Por isso que você tem que aprender a andar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai libertar você de tudo o que Satanás lançou sobre você, vai lançar, está lançando. Isso não é fantástico? Isso não é o máximo? Isso é um poder. Isso é poder. Isso é de Deus. É poder. Glória a Deus. A palavra de Deus liberta. Veja só, continuando. Eu não joguei lá quatro homens soltos. Não, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam, o quê? Passeando, como se eles estivessem na brisa. Mas eles estavam dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de deuses. É Jesus, claro. Jesus está conosco em qualquer situação da nossa vida. O que você não pode é perder a visão de Deus, porque Deus não perde o controle sobre a sua circunstância, sobre o seu problema. Dá a impressão que esse é o último segundo. É a última fração de segundo. Não vai ter mais jeito, vai. Vai ter, claro que vai, porque Deus, que antevê os fatos, Jeová Jiré já deu a solução para você antes que você entrasse nesse problema, que é Jesus Cristo, aleluia. Isso não é o máximo? Então nós temos que aprender a andar na palavra de Deus para sermos libertos. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra, ler muito a palavra de Deus, porque ela muda o nosso modo de pensar. Conforme a palavra de Deus vai entrando no nosso espírito, nós vamos sendo renovados mentalmente. Bárbaro, isso é poder. Isso não é mentalização. Nada disso, isso é coisa do mundo, inventando para enganar. É o diabo, Satanás inventa coisa para enganar o povo, justamente para pensar que eles estão sendo liderados por algo bom que na verdade não estão. Porque quem lidera a mente sem o Espírito, ser vivo, renascido em Deus, é o diabo. Tá certo? Não tem valor eterno algum. Nós não, nós temos algo de peso quando nós nos firmamos na palavra de Deus, porque ela é eterna. Nós nos seguramos em algo que é eterno, infalível, a palavra de Deus. Vamos lá em 2 Timóteo para ver o que foi que Paulo fala com relação à circunstância, ao problema. Nós temos que aprender tudo de acordo com a palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e 17. Amém? Amém? Olha só, irmãos, prestem bem atenção. Quando você entrar num problema, que é de cair os seus cabelinhos, de ficar de cabelo branco, de enrugar a pele, etc. Que é isso que o diabo faz, ele quer desnortear uma pessoa, para que ela pense que o problema dela não tem solução. Todo problema tem solução. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Amém? Amém? Só que tem um porém que você tem que aprender isso agora. Não adianta você contar com pessoa alguma na hora do seu problema, da sua provação. Amém?
Amém.
Com quem os três jovens contaram?
Jesus.
Jesus. O quarto, quarta pessoa que estava junto deles. Porque homem nenhum podia tirá-los de lá. Lendo bem, tá? Quando você tiver um problema daqueles de arrepiar, porque vai acabar com você, porque não vai ter jeito no natural, porque o diabo quando manda um negócio, ele já manda o pior que ele tem. Ele não manda algo só para... Ele não alisa, não. Ele destrói, ele mata e ele rouba a nossa vida. Tá certo? Então preste atenção. Quando isso acontecer, você tem que ir para a palavra de Deus. Você tem que ir para Jesus. Mas aonde que você vai achar Jesus, né, irmão? Você vai correndo para a igreja? Amém. Venha. Vamos adorar. Mas escuta, não é só nesse momento da igreja que você vai resolver o seu problema. Não. É a sua comunhão com Deus. É isso que não pode acabar na sua vida. É isso que Satanás não pode destruir. A sua comunhão com Deus. Mas ele te atenta tanto que você cai em desânimo e você vira as costas para o Senhor. Em vez de você se unir a ele. Não importa quanto tempo vai durar esta provação. O que importa, o que é necessário é que você não arrede. Não saia de lá. Mas que você fique junto do Senhor. Como que você fica junto do Senhor? Sozinho no seu quarto, adorando a Deus. Você olha para o Senhor. Você adora a Deus. Você confessa a palavra. Você ora em línguas. Ora bastante em línguas para você conseguir ter a calma, para você conseguir aceitar o que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Nós mesmos somos os nossos piores inimigos porque nem a palavra aceitamos na hora da dificuldade. Porque nós não conseguimos crer que ela vai nos sustentar. Mas ela vai. Porque sustentou os três no fogo. No invisível, Jesus está presente, porque ele é o verbo da vida, ele é a palavra. Ele está, por isso que jamais ele nos deixará, nem nos abandonará. E o Espírito Santo faz isso falando conosco. Então veja o que Paulo está dizendo com relação à provação, versículo 16 de 2 Timóteo, capítulo 4. Na minha primeira defesa, o quê?
Ninguém.
Tá, irmão? Porque se você ficar falido, você não vai achar nem titia, nem vovó. Mas você não vai achar mesmo. E se for uma doença de morte, nem na Europa, nem na Ásia, nem na América do Norte interessa, aonde for. Não vou ficar citando todos os continentes. Você não vai achar quem possa te dar a saúde. Estão me acompanhando?
Amém.
Ninguém. Ninguém, tá claro? Jesus já não está falando aqui? Não adianta você ficar correndo para cima e para baixo, querendo dar solução para o seu caso. Você tem que confiar no que Deus diz. Passe horas confessando a palavra de Deus. Que palavra? Uai, de acordo com a sua necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade. Você sabe. Então você vai escolher dois ou três versículos de acordo com a sua necessidade e passe sozinho um momento falando aquela palavra. Porque a palavra de Deus é o que ela diz.
Amém?
Amém.
Amém.
Glória a Deus. Aí o Senhor virá em teu auxílio. O Espírito Santo vai lutar contra o seu inimigo. Porque tudo que acontece no âmbito natural, vem do âmbito espiritual. Primeiro é o espiritual. Conscientize-se disso. Primeiro é o espiritual. Não importa se é benigno ou maligno. Não importa se é do Espírito Santo ou de Satanás. Mas primeiro é o espiritual. Depois a decorrência é o natural, não sabia? Quem está morto espiritualmente está sendo guiado por Satanás.
Ah,
é. Claro, não tem... Como servir a dois senhores, Jesus disse. Sabem disso, né? E quem está vivo espiritualmente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo só conduz você através da palavra de Deus. Estão me acompanhando, irmãos? Então, Paulo disse assim, olha, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. E daí? Antes, todos me abandonaram. Todos abandonaram Jesus também. Pedro, Senhor, lembra a declaração dele? Se precisar, eu morro no seu lugar hoje, eu morro. Ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes hoje à noite ainda. Senhor, eu dou a minha vida. Uhum. Cucurucu! Jesus, ó. Fez assim para Pedro. Vai ler, tá escrito. Jesus lá, ó. Todo mundo. Já estava sendo açoitado, estava aquele horror. Cucurucu! Não precisou nem falar, né? Deu uma olhada de rabo de olho para Pedro. Uai, você não disse que você ia morrer no meu lugar, Pedro? Você já me negou 3 vezes. O galo acabou de cantar. Jesus foi traído, todos abandonaram Jesus, mas o Pai Celestial nunca abandonou Jesus. Foi isso que o Senhor Jesus conquistou na cruz para você, meu irmão, e para mim. Glória a Deus! Jamais o nosso Deus nos abandonará, nem nos deixará. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Para que tristeza? Entende? Ninguém vai vir ao seu favor na hora que o diabo pisar na tua goela. Ninguém. Nem tua mãe, nem teu pai, nem teu filho, nem teu irmão, nem tua vovó, nem tua titia, nem ninguém. Nem um amigo, nem um vizinho. Nem seu filho, nem ninguém. Por quê? Sabe por quê? O diabo escolhe bem uma pessoa certa, coloca na tua frente e faz essa pessoa ficar impossibilitada de te ajudar. Muito pelo contrário, até te atrapalha. Pra quê, hein? Pra você virar as costas pra Deus e falar, tá vendo? Até esta pessoa fez isso comigo. Bobão, não faz isso. Ergue o seu braço e glorifique a Deus. Você não me deixou, Jesus. Você está comigo, aleluia. Eu sou um daqueles 3 que está no meio do fogo, Jesus. E você é o 4 que está aqui presente. Você vai me tirar daqui porque a tua palavra é a verdade. E ela está, diz na tua palavra que você jamais me deixará, nem me abandonará. Eu creio. Quanto mais você falar isso, mais você vai crer. E mais em paz você vai ter. E mais comunhão com Deus você vai ter. O diabo não pode cortar isso com você e Deus. E ele vai tirar, Jesus, você do meio da sua provação. Mas para isso você tem que ter fé. Por que que Jesus não tirou você ainda do meio da sua tribulação? Porque você ainda não atingiu o nível de fé para ele fazer isso com você. O diabo ainda tá, ó, pá, pá, em cima de você, pá. E você tá ainda, entendeu? Mas quando ele tiver, pá, e você tiver, aleluia. Glória a Deus. Glória, aleluia. Esse é o momento que o Senhor já está com a mão em você para tirar de lá. Por causa da tua fé, ele pode tirar você de lá. Glória a Deus. Mas vamos continuar aqui, amém. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Coitado de quem fez isso, né? Para você, etc. Que isso não seja tomado em conta para ele, para a vida dele. Como mal. É isso que ele quer dizer. Não, porque Deus vai me livrar. Coitado, foi uma fraqueza, Deus perdoa. Que essa pessoa se arrependa agora para sair dessa, amém? Mas o Senhor... Aleluia. E me revestiu de glória a Jesus, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do
leão,
Satanás. Jesus vai livrar você, meu irmão. O que você está fazendo? Você passa um dia com Jesus e 3 fora? Andando para a rua aí, achando que você vai resolver o seu caso sozinho? Não, não vai mesmo, porque essa questão é espiritual, é diabo. Sabia que é o diabo que está amarrando tuas coisas? Não é que você é ruim, Deus está te castigando, porque isso não existe. Se você nasceu de novo, você tem que crescer na fé para você poder superar este nível de ataque na sua vida. Sabia que faz 10 anos que um bando de diabo me ataca? Mas sabe o que eu estou vendo o fim dele esses dias? Ah, estou vendo. Estou até dando risada já. 10 anos. Nunca desisti. Nunca pensei em desistir. Mas teve dia que eu pensei em dar uma ideia para Deus. Isso até vou confessar em público. Mas eu sei que dali 2 minutos eu estava errada. Eu falava, Deus, me perdoa, foi minha emoção. Me perdoa, porque eu sei que não é por aí. Você já tem na tua onisciência o teu pensamento de solução para o meu caso. Foi uma fraqueza só, Pai. Perdão. Não, reconheço. Reconhecia. Tanto que eu estou falando isso para vocês. Mas nunca, em nenhum dia, eu pensei de largar o meu Jesus. Vocês algum dia viram-me aqui abatida pensando em largar do meu Jesus?
Não.
Muito pelo contrário. Sempre, na hora pior, eu sempre peguei meus braços e disse, Jesus, eu vou te servir. Eu vou te servir. Eu não me importo com o que o diabo está fazendo comigo. E falo isso hoje. E vou falar amanhã. Jesus, a minha vida te pertence. É assim que eu estou dando condição ao Senhor de me tirar das minhas tribulações. Tropeça aqui, cai acolá, levanta depressa e vai cantando. Jesus, Jesus, aleluia. Amém?
Amém?
É isso mesmo. Entendeu? Glória a Deus. É isso aí. Então, saibam que na hora da dificuldade você só pode contar com Jesus. Comece, acelere, volte, faça tudo de novo. Escolham 3 versículos e comece. De lá para cá, daqui para lá, falando a palavra. Porque se você sentar, você vai dormir. Vai até babar. Quando acordar, disse, nossa, falei tanto a palavra de Deus. Mentira. Se você for andar, as suas pernas vão bambear. A alma é assim. Vai dar uma fraqueza na perna que você vai querer deitar até no chão. Pode estar cheio de espinho no chão, você vai deitar. Porque o torpor é tão grande, o ataque é tão grande que é para você não fazer isso. Mas se você quiser ficar livre, é este o caminho. Não existe outro. Não tem atalhos. É este o caminho. Tá? Você tem que fazer isso para você, sabe o quê? Uma vez que você vence o seu problema, vai ser, não vou dizer difícil, impossível o diabo vir e roubar a próxima bênção sua. Com experiência própria eu falo isso para você. Sabe quando ele vai roubar outra vez essa situação que ele te amarrou por anos? Nunca mais. Sabe por quê? Porque você recebeu essa bênção através da sua comunhão com Deus. Você aprendeu a ser guiado pelo Espírito Santo, você aprendeu a depender de Deus. E quando o diabo vem, você já sabe o que você tem que fazer. É muito bom vir aqui receber bênção. Eu louvo a unção que tem na igreja para as pessoas receberem. Só que muitas vezes as pessoas receberam bênção aqui, você está aí no meião, já sabe disso, perdeu depois. Não soube segurar a bênção. Eu vou querer falar sobre isso nesses dias com você. Os passos que existem para você segurar a sua bênção. Glória a Deus. Porque, irmãos, saibam de uma coisa. Deus nos deu uma medida de fé. Uma medida de fé, não. Uma medida da fé. Falei certo agora? Falei, bonito. Uma medida, que ia ter outra conotação se eu dissesse medida de fé. Uma medida da fé. A fé está aqui. Ele pegou a fé e deu uma medida dela para você. Romanos capítulo 12, versículo 3. Estão aprendendo alguma coisa? Não vou me estender. Prometo, prometo baixinho. 12, né? Os cariocas. Versículo 3. Temos só 10 minutos. Amém. Espírito Santo. Em nome de Jesus. Olha. Porque pela graça que me foi, o quê?
Dada.
Graça é dada. Deus te deu graça para você se achegar a Ele. Tu acredita, amado? Não pensa que você foi bacanão um dia, eu vou lá ver isso. O que é isso? Isso aí é graça. Deus te deu graça para você chegar ainda com essa panca. E chegar e se ajoelhar na frente dele e se salvar, tá? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um. É para cada um. Não é coletivo. É para cada um, é individual. Amém?
Amém?
Dentre vós, dentre nós aqui, amém? E de todos os que creem no Senhor Jesus. Que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, quer dizer, com fé. Não é para você ficar pensando aí com a tua mente natural o que você vai fazer com a tua vida. É isso que ele está falando. Não é para você ser guiado pela sua própria vontade. Ah, eu acho que é para eu fazer assim. Escuta só essa. Tem uma pessoa que me ligou do interior aí. Ah, irmã, estou recebendo aqueles estudos, né, do pastor, maravilhoso e tal. E até recebi uma fita da irmã, beleza, gostei e tal. Ah, muito bom, então, muito obrigado. Mas é que eu estou precisando que a irmã mande um missionário aqui urgente para me ajudar. Olhei no meu bolso assim, mas não tem missionário. E sabe como que é que o meu trabalho é com o pessoal da rua? E é muito difícil. Eu falei, ah, esse trabalho realmente é. Precisa ter muita unção de Deus para fazer isso. Precisa estar na chamada. E então, sei lá, eu preciso de ajuda. Ah, então se o senhor quiser algumas fitas para o senhor entender como... Não, 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 irmã. Eu quero um missionário. Eu quero outras coisas, literaturas, essas coisas. Não adianta você querer fazer o que a tua cabeça manda, porque a obra é de Deus e quem faz é ela. Amém, irmãos? É isso que ele está falando aqui, ó. Não adianta você pensar de si mesmo, mas além do que convém. Antes, pense com moderação. Entendeu esse versículo? É o que Deus quer. Moderação do quê? Da fé que Deus te deu. Ele está falando de fé aqui, irmãos. Ele não está falando de nada outra coisa. É fé. Que Deus nos deu por graça. Aqui, a seguir. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Foi por graça que Deus deu fé. A cada um de nós, quando nós nascemos de novo. A partir do momento que você nasceu de novo, você recebeu uma medida da fé. Só que aquela medida da fé não ressuscita morto, não opera milagres, não deixa você segurar o teu milagre que um dia você recebeu aqui, o acolá. Perde. Beleza, não é bom saber isso? Gente, a gente sabendo vai ficar mais difícil do diabo enganar. O que você acha? Você vai lutar muito mais, é isso que ele não quer. Sabe o que o diabo não quer? Que ensine a verdade. Isso que nós estamos vendo hoje é a verdade. A verdade é só de Deus. E é isso que o diabo não quer. Poderia falar qualquer abobrinha aqui, vem cá. Olha, irmãos, não pense de si mesmo, sabe o que, que é? Que você não pode, ele nem estava aí com aquela história. Sabe que você não pode ser orgulhoso. Ah, entendi, tem gente que fala isso. Sabe o que ele está falando aqui? Que você não pode ser orgulhoso. Querer ser mais que os outros. Ele não está falando nada disso aqui. Se eu viesse com essa pregaçãozinha aqui, o diabo ia adorar. Porque não ia comprometer você com a verdade e você ia sair da mão dele. Que é isso que ele não quer. Ele quer que você ande ignorante, não tendo revelação da palavra de Deus, para ele te enganar mesmo, para você não fazer nada. Para não ter galardão. E para correr um risquinho de vida por aí. Estão entendendo, irmãos? Esse versículo não tem nada a ver com o que o pessoal fala por aí e quando você não entendeu o que, que ele queria dizer. Ele está falando de fé. Ele está dizendo que quando nós nascemos de novo, nós temos uma medida de fé. Só da fé. Só que esta medida tem que crescer. Você já nasceu adulto? Não. Levou bastante tempo para ficar adulto? Anos. A fé para ficar adulta leva-se anos. Ninguém tem uma fé adulta de um dia para o outro. Não pensa nessa porque não tem. Isso tem que ser exercitado, praticado com a leitura da palavra de Deus bastante. Porque se você voltar a sua Bíblia um pouquinho a folha, está escrito no capítulo 10, versículo 17 de Romanos o seguinte. E assim a fé... A fé é o quê? Vem! Pela pregação. Não é isso que vocês estão ouvindo aqui. Quando ele fala pregação, é quando o Espírito Santo revela no seu íntimo a palavra de Deus. Amém? Essa é outra revelação. Ah, vou ficar ouvindo bastante a televisão, o pastor, né? para que eu ouça a pregação para eu ter a fé, lembra? Não, está tudo errado isso. Você pode ouvir, amém, não é errado. Assim no sentido de que você quer ouvir. Mas não é isso que vai te trazer fé. Não é isso que é alimento da fé, coisa nenhuma. A pregação, isso é outra revelação. Estão me acompanhando? A pregação da palavra de Deus é quando o Espírito Santo fala no seu íntimo a verdade. Você ora bastante em línguas, lê muito a Bíblia. Come a Bíblia. Lê. Mas lê o quê? Jó? Isaías, um pedaço ali que você gostou, que você nem sabe que assunto que é? Não. Pega uma carta, um livro pequeno e lê e come aquilo. Lê bastante. Até você acordar no meio da noite pensando aquele versículo. Porque se você ouvir uma música 100 vezes num dia, você vai dormir e vai acordar no meio da noite com a música. Porque aquilo te encheu tanto que no meio da noite eu tenho certeza que você vai acordar com aquela música. Porque a sua mente ficou tão cheia daquilo. Você está renovando a sua mente se você fizer isso com a palavra de Deus. Tá? Para você ser guiado pela palavra. Então a fé vem pela pregação. Entendeu o que é pregação? Não adianta ligar a televisão e ficar assistindo pregação. Não é essa pregação. Ai, vontade de chorar. Não é esta pregação, irmãos. Se você não deixar o Espírito Santo revelar para você o que é pregação, você vai andar nessa para sempre. A pregação é você comer a palavra de Deus e o Espírito Santo falar dentro do seu íntimo. Cambarelobaria abacá, a verdade, o plano de Deus na sua vida e quem é Cristo Jesus na sua vida. Corecoxerbelha. Não estou falando que nem é para assistir o pregador. São duas coisas distintas. Ficou claro ou não? É. Aleluia. Hoje eu estou pregando, amém. E a pregação vem pela palavra de Cristo, a Bíblia, amém. Então a fé vem quando o Espírito Santo fala no meu íntimo a palavra. Aleluia. Entendeu agora? A medida da fé tem que crescer para que aconteçam os milagres. Isso é bárbaro, o que está escrito aqui. Glória a Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. É para você pensar só a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Só a verdade. Bárbara essa revelação, hein, irmãos? Louvemos o Espírito Santo. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo falou na 2 Tessalonicenses, um dia eu já li isso aqui com vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que nossa fé tem que crescer. Está tudo escrito aqui, ensinando. Vou acabar logo. 2 Tessalonicenses. Olha, versículo 3, capítulo 1. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. A fé para milagres, para você sair do seu problema. A sua fé tem que crescer, não adianta ficar falando assim, ah, Deus está dando um tempo. Não tem tempo, irmãos. Que isso? Que tempo? Nós estamos vivendo o tempo da graça. Aleluia. Jesus já conquistou tudo para nós. Na cruz. Vê só agora em Pedro, ele também fala de crescimento da fé. Pedro, 1, capítulo 2, versículo 2. Amém, irmãos? Eu queria ver se eu achava aqui em Efésios alguma coisa. Capítulo 2. Deixa eu ver aqui, Efésios também. Isso, vem lá. Desejai, você tem que querer que a sua fé cresça, irmão. Se você está orando em línguas, tudo bem, você vai querer. Você não vai aceitar mais ser, sabe, esse cristãozinho muito michuruca, que um dia dá certo, outro dia não dá, e sabe, um dia a oração é respondida, outro dia não é. Se você orar em línguas, você vai querer que a sua fé cresça, porque Deus quer que a sua fé cresça. Deus não quer que você ande no leite espiritual. Que pena que os cristãos não sabem disso. Muitos não sabem, eles não sabem sair do problema deles. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o quê?
Crescimento.
Crescimento para? Salvação. Para a transformação da sua vida, desse problema que você está vivendo. Tudo bem, nós temos uma medida da fé, e nós somos crianças espiritualmente, quando nascemos de novo, nós com esse leite espiritual, nós vamos crescer. Tem que começar do leite. Já viu o bebê começar de arroz, feijão? Não. De churrasco? Não. O bebê começa com leitinho. Quem nasceu de novo começa do leite da palavra. Agora vai crescendo aos poucos. Nós estamos num ponto de crescermos. Você tem que buscar um crescimento. Por isso que você ora em línguas. Efésios, capítulo 2, versículo 8. E eu quero falar com você para encerrar, porque depois nós vamos retomar isso e vamos falar mais um pouco sobre a vida espiritual, a vida natural, como que a salvação entrou na espiritual e na natural, o que Jesus conquistou para nós e quais são os passos para nós segurarmos as bênçãos que nós recebemos. Então veja só o versículo 8 de 2 Efésios. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê?
A fé.
Isto não vem de vós. É o quê?
Dom
de Deus. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Existe a fé para a salvação. Existem dois tipos de fé. E existe a fé para os milagres. Só que tem uma coisa. Irmãos, a operação é a mesma. É a mesma, porque para nós sermos salvos, nós precisamos de fé. Naquele momento, nós aceitamos o Senhor Jesus e algo extraordinário que só Deus conhecia, que só Deus sabia, só Ele tinha visto, Ele operou em nós na hora que nós aceitamos Jesus e o nosso espírito foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses está escrito. Isto é um milagre que aconteceu, a salvação aconteceu na nossa vida, naquele momento. Nós precisamos de fé para que isso acontecesse. Quando você se levantou diante do Senhor Jesus e entregou a sua vida a Ele, foi um ato de fé do seu íntimo, que o Espírito Santo veio. Mas existe a fé para você se ver livre de todos os seus problemas, da doença, ou seja, da área financeira, ou seja, psicológico, qualquer área da sua vida. São dois tipos de fé e nós vamos... Dois tipos de operação, eu diria, mas usando a mesma fé. Amém, irmãos? Dois níveis de fé. Não deixem de buscar a palavra de Deus. Não pare onde você está. Você tem que crescer espiritualmente. Deus quer que você cresça. Ele não pode te dar o que você está querendo se você não crescer espiritualmente. Tá? E para você crescer espiritualmente, você tem que ficar sozinho com Deus. Você tem que sentar lá, na sala de aula com o Espírito Santo. Pegue o seu livro e o seu lápis, a sua caneta. Qual é o livro que você vai para a faculdade, para a escola? O livro que ele vai dizer para você comprar. Se é de matemática, se é de física, sei lá, de desenho. Seja do que for, português, a língua que seja. Você vai para uma aula espiritual. Leve a Bíblia. Leve a sua lápis, um caderno, se Deus falar para você anotar. Comece a orar em línguas. Comece a ler a Bíblia. A sua fé vai aumentar em nome de Jesus. Amém? Amém?